Deutschugis.
Hallihallo, ich bin's, Raquel, wie geht's euch? Eu tinha falado no final do último episódio que eu ia falar sobre Suíça, porque foi uma das viagens mais desejadas. Quando professora, não necessariamente eu tinha a curiosidade de conhecer o país pela arquitetura, ou pela qualquer que seja outro motivo, porque é bem parecido com a arquitetura alemã. A cultura, claro, também é bem parecida, mas óbvio que tem as suas nuances, não tô aqui querendo desmerecer a Suíça e os suíços. Não, pelo contrário. Mas eu tinha essa impressão de que poderia ser uma coisa muito interessante para mim como professora para poder ver a língua, né? Porque não sei se vocês sabem, eles falam o alemão suíço, né? O Schweizerdeutsch. E ainda tem a particularidade de cada cantão falar um tipo de suíço diferente. É muito louco isso, né? Claro, são dialetos, mas ainda assim, existe o alemão suíço de Basel, existe o alemão suíço de Zurique. Então, assim, é uma língua muito incrível para quem já sabe falar o Hochdeutsch, ou para quem está aprendendo, né, o alemão padrão da Alemanha, ser confrontado com uma coisa tão diferente da nossa realidade. E o país, particularmente, ele tem questões, assim, também que me chamam muito a atenção, porque, embora eles estejam na Europa enquanto continente, eles não estão totalmente integrados à União Europeia. Né? Eles não usam o euro, por exemplo, eles usam o franco, que vale dizer, é mais caro que o euro. Outra coisa que eu acho também muito interessante da Suíça é o fato de eles terem cantões e não os Bundesland, né? Como a gente chama aqui na Alemanha, não são estados, mas são cantões. Além do fato de eles terem 4 línguas oficiais, eu acho que, nossa, é um país incrível, assim, de particularidades muito específicas, né? Eles falam alemão, eles falam francês, eles falam italiano e eles falam reto-romano. Eu nunca parei para pesquisar, na verdade, com detalhes que língua é essa, né? Sendo bem sincera, mas eu sei que é uma língua que é falada lá, talvez por uma minoria, mas é falada lá oficialmente, né? Então eu vou falar da minha experiência, minha primeira vez na Suíça, depois de muitos anos enquanto professora, conhecendo várias cidades da Alemanha. Cheguei na Suíça, eu escolhi Basel pelo valor e pela proximidade, né? Eu já falei aqui algumas vezes que eu tô mais pro oeste da Alemanha, então eu precisava que fosse um pouco mais do leste da Suíça para que a viagem não durasse muitas horas e fosse muito cansativa. Eu fui de avião, eu fui de EasyJet, né? Então paguei, acho que 30 euros ou menos, eu vou procurar depois. Foi uma viagem relativamente barata. Eu costumo ficar em hostel, porque é a opção sempre mais barata, mas como eu tava lá com o meu namorado, a gente resolveu dividir o valor de um Airbnb, que, nossa, foi a melhor experiência também, porque a gente conseguiu economizar e não precisar ficar comendo na rua o tempo todo, a gente conseguiu fazer as refeições em casa e aí deu para ficar dentro da proposta que a gente tinha pensado para viagem, né? A minha grande preocupação era, de fato, onde é que eu ia poder trocar o euro pelo franco. Quando a gente foi para o aeroporto de Hamburgo, para daí de lá ir para Basel. E assim que você chega na estação de trem de Hamburgo, já tem um caixa eletrônico lá. Se você tiver um cartão, por exemplo, da Wise, que é um cartão internacional, você consegue simplesmente inserir o seu cartão lá e escolher qual que é a moeda que você quer para sacar esse dinheiro, né? Eu tava tão angustiada, pensando, ai meu Deus, eu preciso de franco, e era véspera de ano novo, então eu fiz esse teste. Peguei, acho que 10 ou 15 francos, só para poder ter a segurança de que eu ia chegar lá e ia conseguir comprar as coisas. E não foi uma decisão muito boa, porque esse caixa eletrônico me cobrou uma taxa de 5 euros, que eu achei, assim, nossa, muito alta, muito absurda. Mas pelo menos eu tava lá com o meu franco, né, em mãos. E, se eu não me engano, assim, falando bem por alto, né, porque eu não lembro dos detalhes, 5 francos equivalem a 6 e 10 euros, alguma coisa assim. É caro, mas não é tão mais caro que o euro, né? Para quem já tem o euro, é um pouco mais aceitável do que para quem faz essa conversão entre real e franco, né? Chegando em Basel, a gente pegou um ônibus do aeroporto até o centro da cidade. A gente cometeu um outro erro, que foi pagar por esse ônibus. E aí, quando a gente chegou no Airbnb, eu descobri que existe um negócio chamado Basel Card. Estando com uma reserva em mãos, seja em um hotel, seja num Airbnb, seja num hostel, qualquer tipo de hospedagem oficial, né, que não seja da casa do amigo, você tem direito automaticamente a um Baselcard, que é o cartão da cidade. Várias cidades têm isso, né? A Alemanha inteira tem Jena Card, Leipzig Card, Berlin Card. Às vezes nem vale muito a pena, sendo bem sincera. Mas esse você não precisava comprar, você já recebia ele automaticamente se você tivesse a sua reserva. Então eu pedi para o anfitrião quando eu cheguei no apartamento dele para ele me mandar o Baselcard, e aí depois eu descobri que já estava incluso o valor do ônibus para o aeroporto. Então a gente gastou uns 5 francos à toa, mas, né, faz parte. O turista acaba gastando dinheiro com coisa boba porque ele realmente não sabe, não se informa direito ou não tem as informações tão certinhas na internet. E eu descobri que isso é uma coisa que acontece em várias cidades da Suíça, não sei dizer quais agora, mas não é só Basel, ou em português Basileia, que tem esse costume de já te dar esse direito ao transporte, né? Então, esse cartão de Basel, ele também, não só o aeroporto, mas ele cobre o transporte para qualquer lugar da cidade. Eu achei, nossa, isso muito inteligente para fazer o turista de fato conhecer e aproveitar bem a cidade, né? A gente chegou lá, então fez o check-in nesse Airbnb, que eles tinham um cadeado, uma pena que eu não tirei foto, mas eu achei interessante. Eles tinham um cadeado que você abria quase como se fosse uma portinha, e dentro dessa portinha, dentro do cadeado, estava a chave pro apartamento, pro prédio, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que aqui na Alemanha, eles não costumam ter o hábito de trancar a porta de casa. Eu, como brasileira, acho isso um absurdo, porque eu sempre acho que pode ter uma invasão, um assalto, sei lá, né? A gente nasce achando que tem que trancar tudo porque a gente sabe que pode acontecer alguma coisa de ruim. Aqui eles não têm esse costume, né? Simplesmente. E lá não, lá estava escrito expressamente: favor, trancar a porta assim que sair. Então já me chamou a atenção que, apesar da Suíça ser um país tão seguro, eles terem esse hábito de trancar a porta, né? Se você tá vindo para estudar ou para trabalhar, não se prenda. Ai, meu Deus, eu tenho que focar em aprender a língua. Não, vai viajar. Então foi exatamente com esse motto, né, com esse lema que eu fui para a Suíça, e a gente conseguiu fazer bastante coisa, apesar de ser final de semana e véspera de ano novo. Tinha bastante coisa aberta. O maior mercado lá nessa região especificamente era um chamado Migros, e eles não aceitavam o meu cartão da Wise. Eles só aceitavam o dinheiro, então complicou um pouco mais eu pagar as coisas, mas eu consegui sacar, e aí que eu quero chegar, né? A gente via ao longo da cidade, no meio da rua mesmo, em frente ao ponto de ônibus não, né, em frente ao Straßenbahn, porque eles também têm o Straßenbahn como aqui na Alemanha, tinha um caixa eletrônico. Falei, bom, vou testar nesse caixa, né? E por incrível que pareça, esses caixas já na Suíça me deram o franco sem me cobrar taxa nenhuma, diferente daquele caixa eletrônico na Alemanha. Então eu sugeriria para quem for pensar em ir para a Suíça para deixar para sacar o dinheiro lá e não fazer esse câmbio no país de origem, Brasil, por exemplo, ou se estiver na Alemanha, na Áustria, que seja, é mais fácil você chegar e trocar lá ou sacar direto já na moeda local. Vai dar certo e você não vai ser cobrado injustamente por isso. Pude passar meu aniversário lá em janeiro. O ambiente estava muito propício para você turistar, porque estava, apesar de ser inverno, né, janeiro, o clima estava muito fresco, não estava muito frio, estava ensolarado. Eu acho que tivemos sorte, não sei se é sempre assim. Lá na Suíça, não vimos neve. Tem muita gente que viaja para a Suíça para ver neve, a gente não viu, a gente só foi ver aqui mesmo. A gente conseguiu visitar vários museus, né? Museu dos Brinquedos, Museu de Ciências Sociais, Museu de História, Museu de Arte, várias coisas. Era um preço bem acessível também, assim. Claro, eu estou comparando o valor para quem é estudante, mas eu acho que mesmo se você não for estudante, é um preço acessível se você tiver mais de X anos. Eles têm sempre umas coisas específicas assim que vale a pena procurar pelo site. Isso, inclusive, é uma coisa que eu percebi. Lá, se você compra pelo site, isso não só lá, né? Mas é um hábito aqui dos museus. Se você compra pelo site, sai muito mais barato do que se você comprar na caixa em frente à entrada do museu. Uma coisa que eu achei negativa foi não ter um Wi-Fi na cidade, assim, porque a maioria das grandes cidades, das metrópoles, tem um Wi-Fi gratuito para o turista nos centros. Lá não tinha, na verdade. E o pior de tudo é que eu nem precisava muito de Wi-Fi porque eu tenho um chip de celular alemão, né? Eu comprei aqui assim que eu cheguei da O2. Mas como a Suíça não está na União Europeia, não funcionava lá. Eu tinha que pagar o roaming, não quis pagar, achei que não ia valer a pena e fiquei andando procurando Wi-Fi do McDonald's, do Starbucks e tal. Foi meio sofrido essa parte. Outra coisa que também me chamou bastante atenção: praticamente não tem pessoas negras e pouquíssimas pessoas de origem indiana ou muçulmana, assim, porque aqui na Alemanha fica muito claro, né, que a pessoa ou é daquele país ou talvez tenha alguém na família que seja daquele país, que eles usam aquele termo de Migrationshintergrund, que eu acho super cafona esse termo. E lá não, eram pessoas majoritariamente caucasianas, né? E também não tinha muitos moradores de rua. Não tô falando isso como se isso fosse uma coisa ruim, né? Significa que a economia deles tá bem mais forte do que da Alemanha, mas é uma coisa que me chamou a atenção de fato: não tem muitos imigrantes, embora eu tenha encontrado muitos brasileiros. Então, assim, brasileiro realmente tá em tudo que é lugar no mundo, né? De todos esses lugares que eu visitei lá, o que eu mais gostei foi o Museu do Papel, porque a gente aprendeu a fazer um papel. Ai, foi tão legal! Eu vou deixar um trechinho do vídeo que eu fiz de mim fazendo o papelzinho, e no final eu ganhei o papel, claro, né? Ele já estava incluso no valor da entrada do museu. Mas foi super divertido, então tem muitas coisas para criança lá também, eu percebi. É uma cidade bastante inclusiva nesse sentido. Ela não me pareceu muito inclusiva para pessoas com deficiência motora, por exemplo, deficiência de locomoção. Eu não vi muitos elevadores. Elevadores é difícil no meio da cidade, né? Mas eu não vi muitas rampas. Mas uma coisa que eu vi que é para pessoas com deficiência visual, o leitor de horário dos ônibus e dos Straßenbahn, né? Isso tem aqui também. Mas lá, com certeza, eu vi várias vezes. Então, não dá para dizer que não é um país que não inclui as pessoas com algum tipo de deficiência, mas eu sempre vejo as coisas com um olhar de que tudo pode melhorar, não é mesmo? Não dá para dizer que nenhum país é perfeito, mas acho que lá é um país muito decente nesse sentido. Foi ótimo, eu amei a Suíça. Comprei um livro, vou deixar a capa dele para vocês verem. Comprei um livro de gírias e palavras do alemão de Zurique, apesar de eu estar em Basel, é que eu achei esse livro muito lindo, assim, visualmente. E o que você tem que fazer lá é comer o queijo, né? Não tem jeito. Eu amo queijo e acho que esse é o único motivo de eu não ser vegana. Eu só não como carne mesmo, então sou vegetariana. Mas o queijo de lá realmente é muito bom, faz jus à fama. Não cheguei a comer fondue, mas comi o queijo no Subway, por incrível que pareça. Comendo para quem quiser, tiver essa curiosidade. Quero, inclusive, voltar um dia, visitar Zurique, visitar outras cidades que estão em outros cantões para poder explorar um pouco mais com calma, mas realmente é uma viagem muito, muito cara para quem ganha em real. Acho, inclusive, para quem ganha em euro também é muito cara. Já ouvi as pessoas falando aqui na Alemanha: ah, eu nunca vou, nunca fui, porque é muito caro, sendo que eles ganham em euro, né? Imagina a gente que ganha em real. Se você quer conhecer, vale a pena você se preparar financeiramente. Vai valer a pena o visual para você ver os Alpes, você comprar o chocolate suíço e tal. Inclusive, eu preciso dizer, antes de terminar, Toblerone, aquele famoso Toblerone, que é de Berna, cidade da Suíça. Ele é mais caro lá do que aqui na Alemanha, tá? Fiquei com a intenção de comprar o chocolate lá e não comprei, porque eu falei: poxa, eu não vou pagar mais por um negócio que eu sei que custa metade do preço, né? Se você quiser realizar esse sonho, né, de conhecer o país, e esteja preparado para, mesmo quando eles falarem alemão padrão com você, vai ser com bastante sotaque. Talvez você não entenda 100% das coisas, porque é um alemão suíço, Schweizerdeutsch, e mesmo que não estejam falando um dialeto, estão falando com um sotaque que é suíço, não é alemão, não é aquele predominante que a gente aprende nos livros didáticos, né? Eu sei que os trens lá funcionam muito bem, tudo lá funciona muito bem, gente, é incrível, nada, nada atrasa, nada tem greve. Suíça parece um mundo à parte, né? Eles são tão distantes da Europa nesse quesito que fica até difícil chegar no país, justamente porque eles não facilitam nem um pouco a vida da pessoa que quer imigrar para lá, diferente da Alemanha, de Portugal também, que tem subsídio para imigrantes e tal. Enfim, ich glaube, das ist alles für heute. Wir sehen uns dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss!